Museu Lógicas Podcast é um programa de extensão construído por estudantes e professores do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. Tem fomento da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, a FACEP. A partir dele, discutimos temas da crítica da cultura e da cultura política no Brasil e mundo contemporâneo. Este programa e todos os outros estão disponíveis em todas as plataformas de suporte para podcast e também no perfil do programa nas redes sociais.
Olá, olá! Um salve a você que nos ouve. Está começando mais uma vez o podcast Quem Cuida de Mim. O Quem Cuida de Mim é uma série de entrevistas dentro do Museu Lógicas Podcast que irá repercutir e abrir espaço para a pesquisa Quem Cuida de Mim, experiência de mulheres negras profissionais da saúde no contexto da pandemia de Covid-19. A pesquisa que foi coordenada pela doutora Ana Cláudia Rodrigues, ela que é professora do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE, é antropóloga e estuda sobre a temática da saúde da população e sua interface com gênero e raça. Assim, a gente vai receber aqui uma série de convidadas que foram entrevistadas na pesquisa e trarão as suas experiências de trabalho no campo da saúde e suas narrativas de vida dentro desse contexto. O meu nome é Felipe Bernardo, eu sou estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal de Pernambuco, integrante do Programa de Iniciação Acadêmica, o BIA. No episódio de hoje, a gente recebe aqui Jesus Moura, ela é psicóloga e vai conversar com a gente aqui, trazendo as suas experiências a partir desse contexto. Jesus, eu já começo agradecendo pela sua presença e conversa aqui com a gente. Eu tenho certeza de que será algo muito proveitoso para quem nos ouve. Então, para começar logo, o pessoal está querendo saber quem você é, eu vou logo passando a bola para que você se apresente.
Meu nome é Maria de Jesus Moura, sou conhecida por Jesus Moura, meu nome social. Eu tenho 61 anos, sou de Recife, Pernambuco. Me declaro uma mulher cis, negra, hétero e moro em Recife, aqui na Boa Vista.
Para a gente lhe conhecer ainda mais, Jesus, você é psicóloga, não é mesmo? Então eu queria que você trouxesse aqui para a gente essa questão da sua trajetória profissional a partir da sua identidade como uma mulher negra e de como enfrentou as situações de racismo nesse processo.
Eu fiz psicologia, eu me formei em psicologia e fiz formação e fiz licenciatura. Eu fiz essas duas graduações no campo da psicologia. Nunca atuei na licenciatura, porque era ensino médio, mas tive a oportunidade, eu nunca pensei em ensinar, fiz só para ter o currículo, mas acabei depois entrando para dar aula, lecionar no ensino superior. Mas eu comecei como estagiária ainda no último ano, né, de psicologia, eu entrei num hospital psiquiátrico para fazer estágio, e depois que eu, logo assim que eu me formei, apareceu uma vaga para psicóloga no mesmo ano que eu me formei. E aí eu me formei em agosto, então até o final do ano eu fui contratada como psicóloga dessa instituição. Passei 16 anos lá nessa instituição psiquiátrica e esses 16 anos me ajudaram a organizar a minha vida profissional de várias maneiras. Eu tinha consultório também, porque eu sempre, desde que saí da faculdade, eu fui para a clínica. Mas as minhas relações com médicos, com outros psicólogos, assistentes sociais, enfim, né, com um monte de profissionais, me ajudou muito nas indicações de paciente para a clínica. Então, eu sou uma terapeuta que nunca passei uma semana sem um cliente. Desde o dia que eu entrei para atender até hoje, eu nunca fiquei. Isso é uma coisa muito rara. Eu me orgulho disso, mas é uma coisa muito rara acontecer. E principalmente nas minhas condições, porque hoje eu sou uma psicóloga de referência para a questão racial, para a questão negra, mas no começo eu não era essa pessoa. E eu tinha uma clientela exclusivamente branca. Então, por muitos anos da minha vida profissional, a minha clientela era exclusivamente branca. Podia aparecer aqui um ou outro, mas que nenhum deles vinha trazendo a temática, a questão racial, absolutamente. Mas, então, por um lado, o hospital me ajudou, né, a me manter. Dentro do hospital, o que eu lembro de referência de restrição contundente era com relação ao grupo de mulheres evangélicas e homens evangélicos que iam orar pelos pacientes do hospital e que eles não me chamavam pelo nome, porque meu nome não podia ser o nome de gente, de outras pessoas, Jesus não podia ser, e sendo uma mulher e preta também, ainda ficava muito pior.
Mas no meio de tudo isso, Jesus, teve algum caso que tenha sido assim emblemático para você?
Na clínica, no consultório, que eu, né, desde o início me mantive, teve várias situações do tipo, acho que essa é uma das mais emblemáticas, a pessoa chega na recepção, avisa, eu cheguei, pode avisar a doutora Jesus, como ele chamava, né? Que eu cheguei, tá bom. Só que não estava na hora da pessoa ainda. Então, eu saía de uma salinha que tinha um lado, ia na recepção, dizia, fulana, sim, sou eu. Sim. Aguarde um minutinho que daqui a pouco eu te chamo, bom? Ok. E aí, nesse minutinho que era, sei lá, mais 5, 10 minutos, a pessoa dizia, a recepcionista, eu vou aqui na esquina comprar um cigarro, um bombom, não lembro alguma coisa que ela disse, vou aqui na esquina e volto já. Mas tá bom, abri o portão. A pessoa foi e até hoje eu tô aguardando ela voltar. Então, assim, no momento que ela me vê, ela se surpreende, porque nesse período as pessoas, a maioria das pessoas que encaminhavam clientes para mim não faziam referência à minha raça. Então, as pessoas iam pelo nome, e muitas vezes o nome achava assim, ah, é alguém que é de Jesus, que vai me atender, que o fato de ser religiosa, que não era minha vibe, mas as pessoas achavam que era isso. Então, iam por esse caminho, chegavam lá, se surpreendiam. Outra situação de estar na recepção da clínica, isso era mais comum. E tanto como aconteceu no hospital, de estar na recepção da clínica e perguntar, tem alguma psicóloga na casa? Quem é a psicóloga daqui do consultório? Você pode chamar fulana? Você pode marcar uma consulta para mim e tal? E aí eu tinha que sempre me reportar, dizer assim, olha, eu sou a psicóloga da casa, ou qual das psicólogas, porque eu sou uma delas, ou dizer, eu não posso marcar consulta para você, porque quem faz a marcação é a secretária, eu posso chamar ela para marcar para você. E as pessoas ficaram, e eu sempre gostava de dizer de uma forma que as pessoas se chocassem, de alguma forma assim, que elas se incomodassem, não... Né, choca, mas que elas se assustassem com a resposta, de dizer que eu não era aquilo que elas estavam pensando que eu fosse. Então, era aquela sensação de espanto. E eu adorava. Eu adorava ainda gosto, quando acontece. De ver essas pessoas se espantarem, porque elas não me colocavam naquele lugar. Esse lugar não me incomodava, do ponto de vista de eu ficar eu constrangida, porque eu sempre entendi que eu tinha que devolver esse constrangimento. Então, era isso que eu fazia. Eu tentava, eu percebia, ficava muito ligada o tempo todo. Eu acho que o movimento, desde que eu entrei, quando eu era estudante, né? Entrei no movimento negro, isso me ajudou a alcançar esse lugar, esse olhar, e para poder perceber o movimento das pessoas e as resistências, as dificuldades, inclusive de em alguns momentos questionar, né? O fato de ser negra dificulta a tua presença aqui, de ser assim, bem objetivo em algumas situações. E sentir que sim, mas que as pessoas não aceitam, não assumem, elas negam, né? De dizer não tem nada a ver, e você saber que tem, que é um elemento que está dificultando, mas que o fato de dizer também abrir uma janela de possibilidade, porque não era uma coisa escondida, não era mais uma coisa velada, eu já sabia. Eu mostrava para a pessoa que eu já sabia, que eu já tinha percebido, eu já tinha entendido que esse elemento racial estava ali, né, fazendo esse atravessamento.
Nós abordamos aqui, e você pontuou isso muito bem, a construção da sua carreira profissional, sendo uma psicóloga referência na questão racial, uma mulher que enfrentou situações de racismo nesse processo, mas eu ainda queria destacar outras questões que são válidas, né? O movimento negro e a referência de Neuza Santos para você. Onde e a partir do que tudo isso entra na sua caminhada?
Na faculdade, no doutorado, mais do que na graduação. Na graduação, ninguém falava nada sobre pessoas pretas. Foi na graduação que eu comecei a me envolver com o movimento negro, principalmente depois que eu conheci meu ex-marido. Ele me apresentou esse movimento, e, enfim, a Neuza Santos. Ele me presenteou a Neuza Santos, que foi o que abriu a minha vida e as portas da minha vida, e que... foi uma referência, uma homenagem, porque no ano que eu defendo o mestrado foi no ano que ela morreu. Ela morre em dezembro, eu acho, eu defendo no comecinho de janeiro, mês seguinte, e aí eu dedico a ela. Muita resistência por parte de alguns colegas sobre a temática, mas por parte de outros muito acolhimento. Eu fiz em cima do Clarice Lispector, a partir de Mulheres Vítimas de Violência. Eu fiz a minha dissertação buscando retomar as violências raciais no bojo das violências domésticas. E aí entrevistei psicólogos e psicólogas que diziam que não existia nada racial nesse contexto, mas eles sempre escreviam nos seus decursos violência verbal. E quando eu perguntava, sim, mas ela disse o que mesmo? O que foi que disseram a ela que você considera violência verbal? Ah, não lembro. Então, você não pode dizer que não tinha violência racial, porque você não lembra quando você coloca violência verbal, você não contextualiza, você não diz que tipo de violência, né? Qual foi o tema que foi usado, né, para essa violência verbal. E aí, isso foi muito importante na época, porque o próprio grupo de mestrado não concebia o quesito raça-cor. Eu fui a primeira pessoa do meu curso do mestrado de psicologia a defender essa temática.
Outro ponto importante nessa conversa aqui, Jesus, é a questão da pandemia, né? Foi um momento onde falou-se bastante em saúde mental, no cuidado consigo e de como tudo isso impactou no cotidiano das pessoas. Então, do ponto de vista profissional, como você enxerga a pandemia de Covid-19?
Foi uma experiência muito difícil. Talvez isso seja redundante para todas as pessoas, mas assim, ela foi muito difícil porque a gente agravou uma realidade que já era grave, já era difícil, o enfrentamento das pessoas negras nas suas vidas, todos os distanciamentos, a desvalorização, faltas de trabalho, falta de alimentação, falta de cuidado, falta de tudo, e aí a pandemia, ela traz, agrava essas faltas e inclui mais uma, que é a falta das pessoas que começaram a também deixar de existir na vida delas. Então, assim, foi um dos períodos mais difíceis que eu enfrentei. Assim, na realidade, foi o mais difícil que eu enfrentei profissionalmente. Por um lado, muito sofrido, né? Sofrendo com o sofrimento das pessoas. Mas também foi um período que, para mim, foi muito gratificante a minha disponibilidade nesse período para contribuir com a minha psicologia, com a minha profissão, com essas pessoas.
Você falou nessa questão de se dispor para contribuir nos momentos da fase mais crítica da pandemia, né? Como se deu essa contribuição? Existiu alguma articulação, alguma rede que ofereceu atendimento psicológico durante esse período? Conta mais um pouco sobre esse processo.
Eu pude, naquele momento, disponibilizar para cuidar de pessoas, mesmo quem não pudesse pagar nada, né? Porque eu também podia me sustentar, eu podia ter o que eu precisava e isso não ser uma concorrência, porque esse é o grande desafio do profissional autônomo, é você se sustentar e também acolher quem precisa sem precisar cobrar as pessoas. Então, como eu disse, foi um período muito difícil, mas também foi muito, muito importante, muito rico, poder estar nesse lugar, inclusive pessoas que estavam comigo, que perderam emprego e que iam deixar a terapia porque não podiam mais pagar. E eu disse, não, a gente continua quando você arranjar outro emprego, volta a pagar, enfim. E a gente manteve. E assim, também criei um grupo, um coletivo de psicólogos e psicólogas. Não, de psicóloga, não tem psicólogo, não. Que eu chamei um grupo que faz parte do lugar onde eu trabalho. Gente, quem é que topa atender gratuitamente? Porque tem muita gente precisando. Aí esse grupo disse, não, Jesus, eu topo. Ótimo, então vamos lá. Aí toda vez vinha para mim, quando eu não tinha mais tempo, não tinha mais quantidade de horário, eu saía distribuindo para essas pessoas. Então, assim, a pandemia tirou, mas também trouxe muita coisa boa nesse sentido, da gente poder abrir esse espaço, inclusive para os atendimentos de pessoas de outros lugares, de outros estados, de outros municípios, que a gente não tinha essa possibilidade. E aí eu estou falando de um grupo essencialmente negro. Eu não estou falando de pessoas brancas, não. Essa demanda foi essencialmente de pessoas negras.
As consequências da pandemia e todo aquele cenário caótico revelou o agravamento das questões ligadas à saúde mental, né? Então, nesse processo todo de solidão, solitude, pessoas perdendo seus familiares de maneira inesperada, sem direito à despedida, tudo isso foi muito pesado e difícil de enfrentar. E aí, como fica a demanda das pessoas? Assim, o que você identificou com maior recorrência nesse processo todo?
Eu acho que o que eu posso dizer é que a maior parte foi crise de ansiedade. a crise de ansiedade explodiu. Então, eram pessoas que tinham crise de ansiedade porque estavam dentro de casa, tinham crise de ansiedade porque saíam de casa, tinham crise de ansiedade porque não aguentavam mais conviver com aquelas pessoas dentro de casa, crise de ansiedade porque perderam seus empregos, crise de ansiedade porque não tinha dinheiro para pagar suas contas, sabe? Então, assim, esses exemplos foram variados, mas assim, o que eu encontrava de ponto comum que fazia principalmente a pessoa vir para a terapia era a crise de ansiedade.
Diante de tudo isso, Jesus, como você vê o impacto de todo esse cenário causado pela pandemia na população negra? O que ficou como marca nesse processo?
Eu acho que para as pessoas negras, na sua grande maioria, ficou uma coisa muito forte, que é assim, vinha lutando para sobreviver, vinha numa luta grande para sobreviver, de milhões de formas. E parecia que a pandemia estava tirando todas as possibilidades dessa sobrevivência se configurar, dela se estabelecer, porque já era difícil antes imaginar ascendendo profissionalmente, imaginar sendo aceita profissionalmente ou assumindo determinados lugares sociais ou de sobreexistência mesmo. E aí isso tirou. Assim, bom, se estava difícil, agora com a pandemia é que eu não vou conseguir. Então, a desesperança. Então, as crises de ansiedade muito associadas à desesperança que existia ali, né, as vivências de superar as relações de bloqueio que o racismo impõe, das limitações que o racismo impõe, e aí é como se fosse agora não tem, porque se já estava difícil arranjar um emprego, agora vai ser mais difícil ainda, não vou conseguir me manter no curso que eu estou fazendo, voltar para a sala de aula, para estudar. Então, esses foram elementos muito, muito frequentes e difíceis, né, no lidar com esse tema.
Jesus, muito obrigado pela conversa de hoje. Você trouxe, além das suas narrativas e vivências sobre as questões raciais, um panorama importante a respeito da saúde mental nesse campo e de como a população negra lidou com esse fator na fase mais crítica da pandemia, né? Saúde mental e cuidar de si são temáticas que precisam estar sempre em discussão e a gente está aqui para repercutir essas questões a partir do que foi levantado na pesquisa e também ouvindo profissionais da área como você. Mais uma vez, agradeço a sua presença e também agradecer a você que nos ouve. Dizer que o episódio de hoje teve a edição de Sofia Moreira e a coordenação da professora Ana Cláudia. A gente volta na próxima semana com mais um episódio dessa série aqui no Museológicas Podcast. Muito obrigado e até a próxima.
Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa Museológicas e Curupiras, Colonialidades e Outras Epistemologias, bem como pelo Laboratório de Expografia, Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea, o LEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio.